Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, aos ouvintes da Rádio Clube FM, a todas as pessoas, tanto na cidade quanto no meio rural. Convido nesse momento o vereador Flávio Galvão para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos pedir a Deus nessa noite que nos abençoe, que nos dê sabedoria nos nossos trabalhos e nas nossas decisões. Vamos fazer a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco. Presente. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele, presente. Vereadora Vânia. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, com a palavra a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
O vereador Flávio Galvão desejou a todos um ano de paz, desejou sucesso ao presidente e citou um versículo do Salmo 11. A vereadora Cibele disse sentir honrada por ser eleita pelo povo, agradeceu a todos os servidores do município, falou dos objetos esportivos que a Secretaria de Educação enviou à área de educação física nas escolas. O vereador Branquinho agradeceu aos vereadores que o elegeu e disse que estará a serviço de todos. Justificou a ausência do vereador Geudo da Mariquita, falou sobre o projeto de lei que visa conceder 5% para os servidores da educação, disse estar à disposição da classe, pois é injusto não cumprir a lei federal, cujo reajuste é de 14,95% do piso salarial. O vereador Faguinho parabenizou os membros da mesa e desejou sucesso, cobrou recuperação do asfalto na Rua Bahia, falou que a balsa da Jaqueira será colocada no rio em breve. Parabenizou os servidores da Secretaria de Obras, disse que fará reunião com a comunidade da Vila Maravilha. O vereador Branquinho pediu nota de pesar para a família enlutada da senhora Elaine José Lopes Ferreira. E a vereadora Cibele pediu para assinar também a nota de pesar. A vereadora Vânia expressou gratidão pelos votos para o cargo de vice-presidente, mencionou sobre a composição das comissões, disse que será uma voz para o povo. A vereadora Vânia expressou gratidão pelos votos para o cargo de vice-presidente, mencionou sobre a composição das comissões, disse que será uma voz para o povo, falou da importância da harmonia entre os poderes, criticou o toma lá da cá no que se refere às votações, citou os vetos do executivo, criticou a intenção de vender a área de 11 hectares, falou que tem gente precisando de um espaço para construir suas moradias, criticou o não cumprimento dos índices constitucionais e a pretensão de criar cargos como forma de cabide de emprego. O vereador Branquinho pediu nota de pesar para a família de José Ferreira. Vereadora Vânia e vereador Wendel pediu para assinar também essa nota de pesar. O vereador Wendel agradeceu ao secretário Douglas pelos serviços realizados. Agradeceu à vereadora Zanã e vereadora Nívia pela presença na folia e no velório de Dona Joaquina. Apresentou condolências aos familiares do senhor José Geraldo. Falou sobre a construção da ponte do Taquaril. Falou que esteve em Belo Horizonte retirando as vigas para a ponte do Pernambuco e falou também sobre o kit antena digital e parabenizou a mesa diretora. A vereadora Nílvia Prisco falou a lógica de tramitação das matérias legislativas, falou que o doutor Kenny luta pelo progresso do nosso município, parabenizou pelas parcerias com os produtores da região do Taquaril, disse que este ano serão construídas 3 pontes na região da Barriguda, com os recursos iriundos do empréstimo financiamento e elogiou a estrutura da saúde municipal e falou sobre o SUS. O vereador Zanã parabenizou a mesa diretora e falou da importância do diálogo. Falou que espera um ano de muitas realizações. Eu vou estar retornando aqui ao começo da ata, porque o Fábio acabou tendo um erro aqui. Ata da primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Geudo. O presidente vereador Albertino Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas e fez a leitura das mensagens de vetos de número 03 e 04 de 2022. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Nilvia apresentou as seguintes proposições. Projeto de lei número 049/2022. Projeto de lei número 050/2022. Projeto de lei complementar número 001/2023. Projeto de lei número 001/2023. Projeto de lei 002/2023. Projeto de lei número 003/2023. Projeto de lei número 004/2023. Todos estes projetos de autoria do Poder Executivo Municipal. Vereadora Vânia apresentou o projeto de lei 06/2023 de sua autoria. E a vereadora Cibele apresentou a indicação número 001/2023 de sua autoria. O presidente vereador professor Branquinho apresentou as seguintes proposições. Projeto de lei número 005/2023, projeto de resolução número 001/2023, e projeto de resolução número 002/2023. Todos esses de autoria da mesa diretora. Líderes. Foi o tempo de líderes. Vereadora Vânia, líder do PTB, cobrou mais uma vez o executivo um cronograma para ampliação da iluminação pública, principalmente nos bairros Taboquim e Veredas. Parabenizou a Marilene, ex-diretora da Escola Estadual Anália. Cobrou a ponte do Córrego Buritizinho. Cobrou da secretária de Saúde, Fumacê. E cobrou do Poder Executivo a aplicação dos recursos conseguidos com o deputado Léo Mota. Cobrou a construção da capela no cemitério. Falou que a construção do muro e iluminação do cemitério aconteceu, pois esperava o seu voto no seu candidato para o presidente da Câmara. Vereadora Nilva Prisco, líder do Solidariedade, explicou aos moradores da região da Jaqueira que os prefeitos de Arinos e de Buritis não foram omissos quanto à balsa e ocorreram imprevistos, e um deles foi pelas chuvas. Disse que ficou agendada a data de 8 de fevereiro para colocação da balsa no rio. A vereadora Cibele, líder do Solidariedade, falou sobre a demora na colocação dos brinquedos da Cazengue, pois estão dando prioridade para as reformas das escolas e das creches. Falou da retirada dos aparelhos da academia do bairro Veredas, devido ao vandalismo. Cobrou reforma no posto de saúde e da caixa d'água do Paraterra do Taquaril. Cobrou reforma na quadra da escola Filomena Campos. E falou de ampliações no bar Avenida Bir. O vereador Flávio Galvão, líder do PTB, falou que cobrou da secretária de saúde sobre o fumacê e foi informado que o serviço já foi contratado. Agradeceu pela ambulância no distrito de Serra Bonita, falou sobre a necessidade de melhorias na Avenida Boa Ventura, falou sobre suas emendas impositivas. O vereador Faguinho falou sobre a não aplicação dos recursos conseguidos por ele, Vânia e Geudo, junto ao deputado Léo Mota. Trouxe informações a respeito sobre o cronograma de como serão aplicados. Agradeceu a Marilene pelo ofício no final do ano passado. O presidente vereador professor Branquinho cobrou sobre a iluminação da Vila Maravilha. Disse que é papel do vereador usar a palavra em nome do povo. Informou sobre emendas conseguidas junto aos deputados, mas falta o executivo fazer a sua parte para receber recursos que estão liberados. Informou como pretende administrar os recursos da Câmara. Disse que quer atender a todos os vereadores. Parabenizou o Célio e a Ângela pela construção da nova sede da Concep. Falou sobre a aquisição de equipamentos de som para a Câmara. Falou que este ano o município comemora seus 60 anos de emancipação e que irá fazer homenagem a todos os vereadores que passaram por esta casa. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, na sala de sessões 06 de fevereiro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Ofício, correspondências expedidas. Ofício 05/2023, da Presidência ao Secretário de Esportes, solicitando o projeto Zumba no distrito de São Pedro do Passa Três. Correspondências recebidas. Ofício 01/2023, do Diretor Administrativo do Sicoobi Noroeste de Minas, solicitando empréstimo do Plenária. Ofício 01/2023, da Responsável pela Sala Mineira, solicitando empréstimo do Data Show. Eu vou a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que faça uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Apresentar o projeto de lei número 007/2023, autoriza a abertura de crédito adicional especial no importe de R$ 532.510 ao orçamento vigente, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênio Soares Rodrigues. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento a indicação 003, que sugere ao Poder Executivo Municipal que seja comprado mesas de ping-pong para todas as escolas do município. Também apresento a indicação 004/2023, que sugere ao Poder Executivo que possa fazer alteração para mão única de direção na Rua Bahia, centro, em frente ao Colégio Concep. Indicação 005/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal que possa fazer alteração também de mão única de direção na Rua Barbosa, no centro, em frente ao Colégio Ametista. Também apresento a indicação 002/2023, para que o Poder Executivo envie projeto de lei para tramitação nesta casa, que disponha sobre políticas de proteção e bem-estar animal, que define sanções para situações de maus-tratos, bem como que envie projeto de lei a esta casa, que disponha sobre o programa de incentivo à alimentação, permitindo a implantação de comedouros e bebedouros para cães e gatos abandonados no nosso município. Devo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra. Eu quero, nessa noite, cumprimentar os meus colegas vereadores, colegas vereadoras que se fazem presentes. Quero estender os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento os meus colegas professores que se fazem presentes, a pessoa da Dilma, estendendo também para a Selvani. Cumprimento também os meus conterrâneos lá, o Pablo, o Pablini, a Clarinha aqui de Buritis. Estendo meus cumprimentos também ao senhor Antônio Garcia, que esteve de manhã, né, aqui no plenário da Câmara, junto com o seu filho, acabei aqui esquecendo o nome. Quero cumprimentar também o povo de Buritis nos seus lares, né, nos acompanhando nesse momento, via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho, e também Rádio Clube FM 91,9. Cumprimentando também as pessoas do meio rural, que estão nos acompanhando nesse momento, em vários lugares de Buritis, as pessoas nos acompanham também. Cumprimento também o povo das cidades vizinhas, Arinos, Formoso, pessoal de Cabeceira de Goiás e outras cidades que nos acompanham também. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que admiram o nosso trabalho, que admiram o trabalho dos vereadores em outras localidades, em outras cidades. Então essas pessoas sentam-se cumprimentadas. Meu amigo Ronaldo, lá em Arinos também, sempre acompanhando, sempre dando notícia das nossas falas aqui nessa reunião. Prometendo ser breve aqui nesse momento, né, eu sei que tem muita coisa para discutir nessa noite, eu quero começar minha fala abordando a questão dos profissionais do magistério. Há um projeto nessa casa, um projeto extremamente polêmico. Eu digo polêmico porque quando se trata de uma recomposição de 5%, há uma categoria em que lá em Brasília aprovou 14,95%. Então esse vereador, eu vou repetir mais uma vez, não concordo, disse isso na reunião anterior e vou frisar mais uma vez nessa reunião. Nós não concordamos com isso, mas nós estamos diante de um dilema. Né? Nós estamos procurando um diálogo com o prefeito para que a gente possa debater essa questão do reajuste dos professores. Se votarmos isso com apenas 5%, vereadora Vânia, menor do que a perda inflacionária, que é de 5,93%, os professores jamais aceitariam isso, eu na posição de professor também não concordo com isso. Então o melhor caminho para isso é chamar para uma conversa, é procurar um diálogo com o executivo. Porque nós não concordamos, nós não concordaremos com apenas 5% no quadro geral. Hoje eu conversei com o Erni também, ele está na sua casa e está nos ouvindo nesse momento. Eu disse para ele, e ele falou para mim também a questão do quadro geral, que ao invés de ser 5,93, está apenas 5%. Segundo ele, também o pessoal não concorda. Então, eu aqui falando publicamente, eu sei que muitos professores estão nos acompanhando, nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Então, a você, professor, se você tiver um posicionamento diferente, que depois quiser enviar uma mensagem no meu WhatsApp, eu sei que muitos têm, né? Ah, quer que vote rapidamente o projeto, para que a gente não seja prejudicado. Se for para votar rapidamente, você terá apenas 5% de recomposição, de reajuste, né? Eu não concordo com isso, porque a lei nos garante 14,95%. Então nós vamos pleitear esses 14,95%. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos ter uma conversa com o prefeito. E hoje, eu procurei alguém do executivo para abrir esse diálogo e me garantiram que no retorno após o carnaval, quando o prefeito retornar, porque ele não está na cidade, ele vai se reunir conosco, né, comigo e com demais vereadores que quiserem se reunir, para debater essa questão do reajuste dos profissionais do magistério. Então, para mim, eu acho que é a melhor solução. A melhor solução é buscar um diálogo e mostrar que nós não aceitamos, que nós não concordamos, que nós não concordaremos com esses 5%. Ainda mais 5% no geral. Nós estamos inclusos, não desmerecendo ninguém, né? Nós sabemos que não é questão de desmerecer. Nós não estamos falando aqui de perda inflacionária. A perda inflacionária vai seguir o INPC ou IPCA, né? Que é de 5,93%. O índice dos professores é diferente. O reajuste do piso é diferente. O piso segue uma lei federal. A lei 11.738/2008. Então nós seguimos essa lei. Agora parece que quando é menor, né, quando é menor, tem que seguir o índice menor. Quando é para ser maior, tem que seguir o índice menor. Né? Então assim, ou vice-versa. Então nós não concordaremos, nós não aceitaremos isso, porque é inadmissível a situação. Eu convido Vossa Excelência, a vereadora Cibele, para que possa fazer coro nessas cobranças, para que nós possamos sentar com o prefeito. A minha fala, prefeito, eu sei que está nos ouvindo nesse momento. A fala não é de afrontação, a fala não é para afrontá-lo. A fala é simplesmente para cobrar o que a lei diz que tem que ser cobrada. É para reivindicar o que a lei diz que tem que ser reivindicado. Nós não estamos aqui para desrespeitar o executivo, nós não estamos aqui para dificultar o diálogo com o executivo, não é isso. Mas nós não podemos também nos calar diante daquilo que a gente está vendo que é inadmissível. Então, que possa chamar para um diálogo, como eu falei, eu me propus, eu tomei essa liberdade de fazer a ligação, fiz a ligação para alguém do governo, e essa pessoa garantiu que nós teremos uma reunião assim que o prefeito retornar. Então, assim que retornar, que a reunião for marcada, eu vou comunicar aos vereadores, a todos os vereadores, e aí a gente vai sentar lá com quem ele aceitar, que sente, para que possamos debater essa questão. Outro assunto também polêmico, foi do vereador Cibele.
Eu gostaria de ler aqui uma prestação de contas que ficou faltando aqui na fala, se o senhor me permitisse.
Eu vou abrir a palavra para a vereadora Cibele, né, fazer uma, ler uma apresentação, né? Pois não, vereadora.
Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aprova as contas do Executivo Municipal de Buritis, referente ao exercício de 2021, do senhor Kenny Soares Rodrigues, processo número 11, 20.318. Devo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência aqui à minha fala, eu não vou me alongar tanto também na minha fala. Eu recebi também inúmeras mensagens, assim como os demais vereadores também receberam, sobre um decreto. Um decreto que foi baixado aí, o decreto número 1703, de 8 de fevereiro de 2023. Esse decreto, ele sinceramente, gente, eu recebi tanta mensagem sobre esse decreto que eu não consegui nem responder todas as mensagens referentes ao decreto. Mais uma vez, eu não vou nem ler uma consulta que eu fiz da assessoria jurídica, porque vai alongar muito a minha fala. Então, eu sou totalmente contra também o decreto, porque nós sabemos que esse decreto, ele tira direitos que está previsto na Lei 63/2009, que é o plano de carreira dos servidores. Né? Então, assim, para modificar isso, é só por força de outra lei. Teria que vir uma lei aqui para essa casa, a casa aprovar essa lei modificando o que está no plano de carreira. Não foi o que aconteceu. Então, o decreto, na minha opinião, na opinião jurídica, ele fere a lei maior, ele fere a lei 63, o plano de carreira. Então, é um decreto passivo de ser revogado. Então, a gente pede ao prefeito, que possa tomar a atitude de voltar atrás nessa decisão, né? E para que a Câmara não tenha que tomar nenhuma atitude referente à questão de um decreto legislativo. Eu acho que não é preciso isso. Esse decreto, como eu já falei, a lei diz que o professor que trabalha no meio rural, ele tem que receber o incentivo rural. Hoje eu falei com alguém que, no meu ver, estava interpretando a lei de uma forma errada. A lei é referente, lá fala referente a serviçais, e não se refere aos professores. Lá fala que tem que deslocar de vila, da sede, das vilas ou distritos. Mas quando fala isso, se refere a serviçais. Não fala aos professores. O professor, aquele que trabalha no meio rural, ele tem que receber perante a lei, o que está na lei, recebeu o incentivo rural. Então, fica aqui as nossas cobranças, fica aqui as nossas reivindicações, a vocês enfermeiros também, a vocês da área da saúde, a questão da insalubridade, porque esse decreto está ferindo também drasticamente essas pessoas. E é injusto você saber que uma pessoa está contando com aquilo que ela já adquiriu, de repente ela vai perder aquilo que ela já fez conta com aquilo. Não pode ser assim. Talvez se tenha que mudar, que mude para as pessoas que vão entrar no futuro, para outros cargos que virão, para outros concursos que virão, mas não para quem já está, não para quem já está recebendo. Então, eu fiz aqui uma fala espontânea para que, se eu fosse ler aqui, ia demorar e ficar mais complicado, só para mostrar o meu posicionamento, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, que eu tenho certeza que é correto, porque nós consultamos várias pessoas na área jurídica e tomamos esse posicionamento referente a essa questão. Espero que o prefeito possa voltar atrás, tanto na questão do decreto, que posso voltar atrás também na questão do reajuste dos professores, que não seja simplesmente 5%. 5% é inadmissível. Vou frisar mais uma vez aqui, a fala parece um pouco longa, mas aqui em Buritis, para que o professor receba o piso, que é lei, ele teria que estar recebendo hoje, de acordo com o reajuste, vereador Zanã, R$ 2.702. Esse é o piso inicial. R$ 2.762. O piso inicial. Né? Com essa nova tabela, com os 14,95% de reajuste, de acordo com a lei 11.738. Então é esse que deveria ser o início, isso é o começo. Aí depois vem acrescendo, serão acrescidas as vantagens sobre os R$ 2.762. Isso é que a lei diz, é o que tem que ser cumprido. Nós não estamos recebendo isso aqui em Buritias, porque o que foi aprovado ano passado, R$ 2.403. Mas com 14,95 vai para R$ 2.762. O cálculo era fácil de fazer. É só pegar R$ 4.420 e dividir por 40 horas semanais. Vai dar R$ 110 a hora aula. Multiplica os R$ 110 vezes 25, que é a carga horária de Buritis. R$ 2.762. E alguns centavos aí. Eu vou findar aqui a minha fala, porque eu sei que tem muitos vereadores querendo falar também. Então, espero que o prefeito possa realmente analisar essa questão com carinho e voltar atrás nessas decisões, que é de extrema importância para o nosso povo de Buritis, para os servidores de Buritis.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem pela Clube, né? 91.9. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal Rainha do Vale, pelo Facebook. E em nome da diretora Gilda, da Escola Estadual Anália, eu cumprimento todos presentes aqui neste plenário. Senhor presidente, eu também gostaria de começar a minha fala nesta noite, falando também um pouco sobre educação. O senhor acabou resumindo essa fala em um todo do que eu estaria colocando hoje em prática aqui, tanto para todos presentes em plenário, como para a classe de educação e todos que estão nos ouvindo. Então, vou até pular uma parte aqui onde praticamente são as mesmas palavras que o senhor colocou nesta noite. É, eu só queria dizer, deixar claro, que eu defendo que o projeto, senhor presidente, que não tramite nesta casa até que a gente consiga uma reunião, como o senhor falou, com o prefeito, uma reunião de diálogo. Porque, infelizmente, a nossa classe, toda vez que acontece, né, que os projetos chegam nesta casa através do executivo, a gente tem que tentar acordo. Nossa classe de professores sempre tem que fazer acordo com o excelentíssimo prefeito. Fato, né? Isso é necessário também a gente marcar uma assembleia para debater também esse assunto. Eu também não poderia, senhor presidente, deixar de falar sobre o projeto de autoria do Poder Executivo, que pretende municipalizar as escolas estaduais Anália Carneiro dos Santos e também a Escola São Domingos do Distrito do Passa 3. Por ser professora na rede municipal e estar como vereadora, declaro aqui minha posição ao contrário novamente, por se tratar de uma decisão pessoal do Poder Executivo, sem qualquer discussão com a comunidade escolar, envolvida através de consulta pública. Inclusive, é lei, um projeto de autoria do vereador, hoje presidente desta casa, Branquinho, né, que torna obrigatória a consulta prévia à comunidade escolar, para que possam opinar contra ou a favor da municipalização. Eu sou contra o desemprego de profissionais do Estado e do município que se dedicaram e dedicam todas suas vidas à educação. Sinceramente, ultimamente, é como eu falei, aliás, sempre, né? Vereador Zanã, nós professores e servidores da educação de Buritis só estamos recebendo pauladas. Desde que o mundo é mundo, vereador. Os professores, Flávio, são os únicos profissionais que formam todas as profissões. E na oportunidade questiono aqui a situação dos professores das duas redes, funcionários de todos os setores das escolas, tanto da cantina, secretários, porteiros, professores e um todo. Aqueles que possuem contagem de tempo, que lutaram por méritos, pós-graduações, que não tiveram ainda a oportunidade de passar em um concurso. Funcionários que faltam pouco menos de 8, 4 anos para se aposentarem. Será que todos estão entendendo que ficarão desamparados? Classe da educação e um todo. Chegou a hora de unirmos e juntos dizer não a essa municipalização. Chegou a hora de unirmos e juntos lutar pela nossa classe. E o respeito sempre prevalecerá. Hoje é dia também de fazer algumas cobranças que a população tem me cobrado diariamente. Primeira cobrança de hoje é sobre a iluminação do poste na rua Amazonas, esquina com o Campo do Veredas. A situação está crítica. Senhor secretário de obras, senhor prefeito, recebi desta vez até na minha própria casa os moradores, né, inúmeros moradores pedindo a essa vereadora que olhasse por eles na questão desse poste. Também fui cobrada a questão de um enorme buraco na rua Amazonas, frente à casa número 210. Inclusive, essa casa 210 mora também uma criança especial e também pessoas idosas. Entre um lote vago que fica ali, onde está esse buraco, que a situação lá está difícil até para passar pela rua. Então, nessa noite, são essas cobranças, são essa minha fala. E devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Boa noite, os ouvintes da Clube FM. A quem nos acompanha aqui pela TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho, pelo Facebook. Senhor presidente, eu queria aqui falar um pouco, mas Vossa Excelência já falou sobre o decreto do Executivo, que é o 1703, onde fala da parte ali da insalubridade. O Estatuto do Servidor é bem claro que a insalubridade é paga referente ao nosso salário base e não ao salário mínimo. Então vamos pedir ao prefeito que tenha consciência e que retire esse decreto para que a gente não possa derrubá-lo aqui nessa casa. Quero aqui fazer uma pergunta também aqui à nossa vereadora Nilva, que eu creio que ainda é líder do governo, se ela sabe nos informar quem está na pasta da Secretaria de Obras. uma vez que o nosso vice-prefeito, infelizmente, deixou a secretaria.
Não sei te informar, porque eu fiquei sabendo hoje que o vice-prefeito Rufino Folador, né, não é mais o secretário de obras.
Obrigado, vereadora. Acredito que deva ser o secretário de administração, que é o manda-chuva do município. Quero pedir a ele para que ele dê uma volta na cidade, apesar que ele não mora aqui, mas que dê uma volta na nossa cidade e vê o quanto de buraco que está nas nossas ruas asfaltadas. Quero também aqui, senhor presidente, pedir ao secretário Douglas que dê uma olhada nas estradas ali para São Vicente, que infelizmente está precária as estradas ali. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que honrosamente faz presente neste plenário, na pessoa do nosso amigo e ex-vereador de Dé. Muito feliz de ver o senhor aqui, vereador, ex-vereador. Cumprimentar também o nosso amigo Demilson, na pessoa dos demais que se fazem presente neste plenário. Cumprimentar ainda o seu Valdeci, pessoal que trabalha muito aí nessa área esportiva, um grande amigo, está sempre presente nas nossas reuniões, e aqueles que nos assistem pela TV Rainha do Vale, e aqueles que nos ouvem pela Clube FM com boa noite. Presidente, eu quero endossar as palavras de Vossa Excelência, como também as palavras da vereadora Cibele, professores e vereadores que estão sentados aqui nesta cadeira, nesta casa de leis, e que sempre vejo defendendo com unhas e dentes, Dilma, a classe de educação. E eu quero endossar quando Vossa Excelência, presidente, diz que todos os anos é um dilema. Todos os anos recebemos aqui esse projeto que se trata sobre o reajuste salarial de vocês e automaticamente, não sei se por coincidência ou o que acontece, Silvani, que sempre vem junto um pacote de projeto de cargos comissionados. E eu espero, presidente, que quando da reunião que Vossa Excelência marcar com o Executivo, que ele não faça o que fez no ano passado, que eu acho que cada um de nós aqui nos recordamos, de vincular um projeto com o outro. Me recordo até hoje, vereadora, naquela reunião, no gabinete do presidente Faguinho e do prefeito condicionar o voto do seu alto escalão com o salário de vocês, com o reajuste de vocês. Todo ano os professores passam por essa luta. Eles têm a recomposição e foi falado aqui 14,95% e o que chega aqui nessa casa, apenas 5%. Eu acabei de receber aqui, presidente Branquinho, e quero até estender a vocês que estão sempre aí defendendo a educação, Dilma e Selvani também. Chegou para mim aqui um parecer não, uma prestação de contas do prefeito Dr. Kenny, no exercício de 2021, em que o Tribunal de Contas, ele alerta o Executivo o seguinte: alerte o responsável pela elaboração do planejamento da educação infantil no município sobre a obrigatoriedade de observar o cumprimento de metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal 13.005 de 2014. E ainda diz o seguinte, primeiro item da pauta, não, só um minuto, Plano Nacional de Educação, a ordem de serviço conjunta, número 1 de 2022, deste tribunal estabeleceu o quê? No âmbito do parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo do exercício financeiro de 2021, deve ser feito o acompanhamento do cumprimento de metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação, aprovada pela Federação 13.005 de 2014. A unidade técnica concluiu, página 35, 36, peça 21, que a administração não cumpriu a meta 1 no que diz respeito à universalização da educação pré-escolar das crianças de 4 a 5 anos de idade no prazo estabelecido no exercício 2016, visto que no exercício 2021, do total 829 crianças, 80,46% foram atendidas. Quanto à ampliação da oferta de educação em creches, o município atendeu no exercício 2021 287 crianças de até 3 anos de idade, o que corresponde a 19%. Do total, 1.510 crianças e representa 38,01% da meta a ser atingida até 2024, de no mínimo 50% da população. No que tange a meta 18, que trata o piso salarial nacional, a unidade técnica informou que o município não observou a legislação federal, descumprindo o disposto no inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Ou seja, Dilma, o tribunal aprovou as contas, mas alertou sobre o descumprimento da legislação no que trata da questão do piso salarial. Então, o Tribunal de Contas está muito atento com isso. Eu quero dizer também que hoje votamos a presidência das comissões e essa vereadora está fazendo parte da Comissão de Educação com a vereadora Nílvia, tendo como presidente o vereador Flávio Galvão. E com esses vereadores, presidente da Câmara e Cibele, representantes da educação, estamos para somar com vocês, para defender o que é de direito de vocês. Contem com o meu apoio. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite aos ouvintes da Clube FM. E boa noite aos que estão nos assistindo pela TV Rainha do Vale. Quero aqui cumprimentar o senhor Antônio Garcia, que tivemos uma reunião pela manhã. Prazer imenso em ter o senhor na Casa de Leis, a Casa do Povo. Quero também cumprimentar a todos os professores presentes e dizer que estamos de pé e à ordem para defender o direito adquirido de vocês. Nós sabemos que essa novela, todo ano nós passamos por ela, né? Desde 2017 que eu assumi essa cadeira que vocês me concedeu, nós temos a dificuldade com o excelentíssimo prefeito, Dr. Kenny Soares, né? Porque pagar o que é de direito, eu acho que é obrigatoriedade de todos nós. Viu? E tirar direito adquirido de vocês é como o vereador professor Branquinho falou, através de um decreto, não vou me aprofundar, que até então não estudei a respeito desse decreto, mas vou aprofundar e buscar a lei cabível, porque se couber, nós somos capazes de sustar sim esse decreto, excelentíssimos nobres colegas vereadores. Quero aqui nesse momento dizer também a questão da municipalização das nossas escolas. Como que o prefeito quer municipalizar as escolas se ele não está com de honrar nenhum compromisso das escolas que ele já tem no nosso município? Isso é vergonhoso, tirar uma responsabilidade do Estado para trazer para o nosso município, sendo que ele não está dando conta de honrar o compromisso com as escolas que nós já temos. Primeiro, vamos honrar o compromisso com o que nós já temos dentro do nosso município, para que depois vamos buscar uma responsabilidade do Estado. Faço a pergunta aos novos colegas vereadores, ao público que está presente, aos ouvintes da Clube FM. Aonde está essa situação? Fica à vontade, vereadora Cibele. Aonde está o pensamento do nosso excelentíssimo prefeito? Se ele está tendo dificuldade hoje de pagar o piso dos servidores municipais, por que que vamos buscar mais uma responsabilidade que está na mão do município, do Estado, e trazer para o nosso município? Algo está errado. Algo está errado. Está havendo uma divergência do peso e a medida. Está havendo uma divergência. Se eu não posso pagar, por que que eu vou buscar hoje uma obrigatoriedade do Estado para trazer para dentro do meu município? Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça. Eu vejo uma mão dupla. No momento pode ser muito lucrativo para o município, mas amanhã, para o próximo que assumir a responsabilidade do nosso município, ele não vai dar conta de bancar esse compromisso com essas escolas. Então deixo aqui a reflexão a todos que está de acordo com a municipalização dessas escolas. Meu posicionamento, sou desfavorável, sim, e vou lutar para que esse projeto não passe nessa casa de lei. E até onde eu saiba, nós temos votos já, vereadora Vânia, que esse projeto não vai passar nessa casa de lei. Primeiro vamos cuidar da nossa casa, depois nós vamos buscar a responsabilidade do Estado para trazer para dentro da nossa casa. Então eu vejo uma dificuldade muito grande. Quero agradecer aos novos colegas vereadores pela minha ausência na segunda-feira. Quero, nesse momento, parabenizar minha esposa, minha filha, por mais uma conquista, que nós, pobres, quando nós conseguimos formar um filho nosso, é uma vitória muito grande. Então, deixo aqui o agradecimento, a compreensão de todos vocês. Quero também, aqui, nesse momento, parabenizar o Colégio Ametista, pela qualidade do seu ensino, que está comprovado, que eu tenho dentro da minha casa a comprovação de um ensino diferenciado. Não foi à toa que a minha filha hoje está muito bem encaminhada, formada e passando no primeiro concurso que ela prestou, em primeiro lugar dentro do Distrito Federal. Para mim é uma honra muito grande, né? Um lavrador, filho de família lavrador, humilde, e ter os seus filhos formando e vencendo na vida é uma vitória muito grande. Tá? Devolvo a minha palavra, senhor presidente, mas muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas cumprimentando ao presente aqui nessa Casa de Leis, em nome do ex-vereador Didé, do meu amigo Demilson do Prado, a todos os outros, nosso amigo Murtosa, grande companheiro aí das tardes esportivas, das manhãs, das noites aí também, né? Quero cumprimentar meus colegas vereadores, né? E a todos os que nos acompanham pela TV Rainha do Vale, pela Clube FM, né? Hoje, ouvindo as falas do colega, do presidente dessa casa, o senhor vereador Branquinho, né? E ele pontuou um detalhe que eu me preocupo com esse detalhe, porque numa outra matéria do ano passado, se não me falha a memória, quando deu uma recomposição, o vereador Flávio, e o vereador Branquinho com a vereadora Sibela, a vereadora Nilva, eles tiveram um papel importante junto com o prefeito para que se discutisse essa matéria e chegasse em um consenso, em um denominador comum, para que chegasse a uma recomposição mais ou menos acertada naquela época, né? Agora, como o vereador Branquinho disse, né, que o reajuste de 14,95 para 5,93 é uma diferença muito grande. E também sobre esta questão, muitos professores, né, nos pedem para que a gente possa antecipar essa matéria para que não haja perca, né? E é um detalhe que eu sempre tenho defendido e falado com o pessoal, já endossando as palavras do vereador Branquinho, porque assim, se há pressa, não há perfeição. Aqui nessa casa, as matérias começam a tramitar depois dessa reunião, porque tem dois vetos que trava a pauta, né? E agora sim, com a formação das comissões, a gente pode dar sequência. Mas se andar muito rápido com essa matéria, provavelmente a gente não vai ter condições de debater e discutir ela com o prefeito, né? Fazer uma comissão junto com os professores para tentar esse diálogo, né? E chegar no melhor denominador que atenda os professores e que atenda o município. Porque quando se tem perca salarial, justamente nessa época de inflação, é muito difícil, desmotiva a quem está à frente das escolas aí, aos professores, né, que são os nossos carros-chefes aí, os nossos tutores, os que nos ensinam. Então, eu acho que todas as profissões, elas são dignas de valorização. E com os professores, eu também acho que não é diferente. Então, acho que mesmo que demore um pouco mais, mas procurar o presidente do sindicato, procurar aqui os vereadores que tenham mais ligação aí com a matéria, para que chame mais os professores, para que possam tentar marcar com o prefeito alguma visita aí, alguma reunião assim que ele retornar desse período de descanso dele aí, para que possam chegar num denominador comum, que é, se não os 14,95, que seja o mais próximo disso, né, se todos estiverem de acordo, de jeito que não cause nenhum prejuízo, daquele ditado popular, que nem o veado morre, que nem a onça passa fome. Chega no denominador comum. né, para que atenda toda a classe de professores do município, né. Em relação ao decreto, quando se diz que retira alguns direitos, alguns benefícios dos diretores, dos professores, que são de direitos deles, eu acho muito injusto também mexer em mais essa pauta e criando mais atrito com a classe escolar, com os professores. Eu acho que esse cabo de guerra, ele já deu, acho que a gente tem que procurar o diálogo, sim, sempre, sou defensor disso, do diálogo, mas esse cabo de guerra, ele não tem um avanço para a educação do município, pelo contrário, ele retrai. Então eu acho que é hora de conversar, sentar e ver o que, que é o melhor para poder atender as crianças, que são o principal objetivo das nossas escolas municipais, dos nossos professores, e também tenho certeza da consciência do prefeito, assim como dos secretários todos, né? De outra maneira também, gostaria muito de agradecer ao prefeito Kenny, em nome da vereadora Nilva Prisco, do vereador Faguinho, da vereadora Vânia aqui. Tive a grata satisfação de poder presenciar, né, uma luta de mais de 8 meses aí sobre a Balsa da Jaqueira, um empenho da vereadora Nilva Prisco, que foi para lá, empenhou bastante, fez almoço para nós todos que estávamos trabalhando lá, ajudou bastante, junto com o Dicim lá de Arinos, né? Tive o prazer de conhecer também, o coordenador de trânsito deles lá. E não poderia deixar de exaltar e agradecer também os nossos operadores, Roberto, Gilberto, os operadores da prefeitura que estiveram lá, que fizeram o seu melhor ali e conseguiram finalmente descer essa balsa no rio, que é tão sonhada para aqueles moradores ali agora. Também pedi um empenho àqueles que estão nos ouvindo aí da região da Jaqueira, do Borá ali, que também cobre dos seus vereadores aí da região, o Noraldino, até mesmo o Netinho, essa turma que a gente já conhece ali de Arinos, para que possa ser feita a manutenção da estrada do outro lado do rio, que sim pertence ao município de Arinos, assim como a região da Balsa da Jaqueira, que também pertence ao município de Arinos, mas com essa parceria foi possível voltar essa balsa lá. Agora faltam alguns detalhes, algum reajuste, parece que essa semana, hoje, estariam voltando para terminar os últimos detalhes lá, tomara que tenha colocado. E parabenizar de verdade aos vereadores daqui, que se empenharam bastante, também a todos.
Pede uma parte, vereador?
Por favor.
Eu vi Vossa Excelência falando aí, eu estive hoje lá na Balsa da Jaqueira, balsa essa que tem 1 ano que nós estamos cobrando aqui, né, de ambos os prefeitos, a parceria e as manutenções. Presenciei, pude ver que a Prefeitura de Buritis deu todas as manutenções, foi parceiro na parte dele, arrumou a rampa, ajudou a descer a balsa e ela está dentro da água. Porém, como eu havia falado semana passada, ela não está apta, infelizmente, para funcionamento. Dependendo, então, agora do cumprimento do que foi falado aí para o pessoal do governo daqui, de que haja as manutenções da parte dele, porque ela está dentro do rio, mas não houve a parte da solda, não tem gerador de energia no local e precisa de se fazer o que eu havia falado, o curral da balsa, aquela parte que faz a questão da navegação e a liberação dela, também agora da Marinha, para funcionamento. Então, vamos unir as forças e cobrar agora também do prefeito de Arinos. E parabéns também por vossa colocação no que fala quanto às estradas. Essa vereadora também tem propriedade, uma pequena propriedade no município de Arinos, e é lamentável como está a situação precária de lá também. Falo não só como vereadora, mas como moradora de lá. Rancharia, Borá e Jaqueira, totalmente precário. Até hoje comuniquei com o secretariado do prefeito de lá e pedi, estendi essas cobranças que a Vossa Excelência acabou de se fazer. Mas é só para relatar, porque eu sei que o pessoal de lá também está nos ouvindo. Muito obrigada.
É sempre à vontade. E então, vereadora, para completar essa minha fala, dizer também que nesse dia que a gente conseguiu descer a balsa lá, que a gente participou diretamente junto com a vereadora Nívia aqui também, o de Sim lá de Arins, que estava representando também o secretário deles lá de transporte, ficou muito bem acordado, muito bem falado, que ele não estaria levando lá na sexta-feira última, mas porém que estaria hoje, nessa segunda-feira, levando os soldadores, justamente para colocar o curral que estava do outro lado, e também colocar as madeiras, que é a que dão acesso de uma canoa para outra. Né?
Essa vereadora chegou agora às 5 da tarde, infelizmente não foram, mas vamos continuar com as cobranças.
Isso. Então, assim, eu até fiquei muito alegre, até quero mandar um abraço fraterno aqui para o Cleone, né, que é o balseiro lá, o Cleone. O senhor Pulu também, muita gente boa que eu tive a grata satisfação de conhecer também. O senhor Ivo, ajudou muito lá na cozinha, ajudou a dona Nívia lá. Então, pessoas maravilhosas que precisam, sim, toda uma região daquela, região rica, por sinal, né? Não conhecia o outro lado lá do Rio, que a gente vem muito por lá de cá, e às vezes a gente deixa de conhecer pessoas tão boas e dignas de acesso. Então, sim, ficou muito bem conversado, todo o suporte que foi dado aqui, foram levar duas pá carregadeiras, eles vieram com dois caminhões, conseguiram o cascalho. Então, assim, eu achei muito importante aquela união. Porém, fica essa dívida e a gente volta a reforçar. Liguem, cobrem dos vereadores também da região de Arinos para que possa dar manutenção ali, porque fica um forte ponto de elo entre o município de Buritis e também o município de Arinos. Por hoje é só, quero agradecer mais uma vez a todos vocês e que em nome de Deus tenhamos todos uma boa noite.
Passamos então para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da mensagem de veto parcial, número 01/2022, em relação ao artigo 5º da proposição de lei número 31/2022. Texto vetado. Artigo. Os veículos oficiais só serão conduzidos em qualquer hipótese por agente público, possuidor de carteira nacional de habilitação, CNH, válida nos limites da categoria de sua CNH. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, dizer que manifesto pela rejeição de veto a esse artigo, porque entendo que ele deixa claro que qualquer veículo oficial poderá ser conduzido por possuidor de carteira nacional de habilitação que seja compatível com o referido veículo. Assim como o artigo vetado faz parte da lei municipal que dispõe sobre o uso de veículos oficiais, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. Portanto, regulamenta a questão para os agentes públicos dos dois poderes. Não há conflito com a Lei Complementar Municipal número 38 de 2007, que nos casos dos motoristas oficiais e condutores, continuando a permanecer a exigência da lei especial de categoria D. E ainda por se tratar de norma especial, prevalece sobre norma geral no caso do artigo 5º da proposição de lei 31 de 2022. Então, essa vereadora opina hoje pela rejeição do veto.
Mais alguém fazer uso da palavra? A votação é nominal e os vereadores votarão sim para manter o veto e não para rejeitar o veto. Repetindo, sim para manter o veto e não para rejeitar o veto. Se é rejeitar, então é não. Se é manter o veto, é sim. Começamos a votação nominal. Como vota o vereador Ozanam?
Não, presidente.
Só, desculpa, vereador, porque começa comigo também, senão não vai estar ferindo o regimento. Então, como voto o vereador professor Branquinho, vou votar
não.
Eu voto pela derrubada do veto. Como vota, então, o vereador, a ordem alfabética, né? Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Sim.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Não.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Eu voto não, porque eu voto pela moralidade. Eu quero que realmente moralize e que tenha limite nesse município.
Como vota a vereadora Nílvia Prisco?
Sim.
Como vota o vereador Ozanam?
Voto não, senhor presidente.
Como vota a vereadora professora Cibele?
Voto não, senhor presidente.
Como vota a vereadora Vânia?
Não, pela rejeição do veto.
Como vota o vereador Wendel Durães?
Voto sim.
O veto foi rejeitado por 6 votos.
A 3.
E 6 votos pela rejeição e 3 votos pela manutenção. Dando sequência, única discussão e votação da mensagem de veto número 01/2022, em relação ao inciso 1º do artigo 14 da proposição de lei número 31/2022. Texto vetado. Artigo 14. É vedado o uso de veículos oficiais para conduzir agentes públicos de sua residência ao local de trabalho e vice-versa. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Dizer que também manifesto pela rejeição do veto. O deslocamento de agentes públicos em veículos oficiais deve se dar por motivo de interesse público. Portanto, não se pode usar veículos oficiais com a finalidade exclusiva de transporte da residência para o trabalho e vice-versa, seja de vereador, seja de secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. Ressalva-se hipóteses legais que estão presentes ou interesse público. Assim, entendemos que não há resguardo do interesse público com o veto ao artigo por parte do prefeito municipal. Sua posição contrária a esse artigo passa uma mensagem ruim de que determinada categoria de agentes públicos possa ter privilégios, ferindo assim de morte o princípio da moralidade administrativa. Mais uma vez, meu voto é pela rejeição.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, melhor revendo a minha posição, nesse item, essa vereadora vota pela manutenção do veto. Nesse caso específico, entendo que para preservar o interesse público, seja melhor manter o artigo vetado, a fim de não criar interpretações equivocadas em prejuízo do atendimento aos nossos cidadãos e cidadãs, seja dos usuários do transporte universitário, seja os pacientes e usuários das ambulâncias. Então, primando, por questões de segurança, voto pela manutenção do veto. Voto sim.
Vou colocar a proposição em votação, maioria absoluta, votação é nominal. Repito mais uma vez, quem for manter o veto, sim, quem não for derrubar o veto, não. Começa comigo, vereador professor Branquinho, também voto para manter o veto, voto sim. Vereador Faguinho da Padaria.
Também voto sim.
Vereador Flávio Galvão.
Sim, presidente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Eu voto sim pelo bem-estar dos usuários dos automóveis.
Vereadora Nilvia Prisco.
Sim.
Vereador Zanã.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora professora Cibele.
Voto sim.
Vereadora Vânia.
Sim.
Vereador Wendel Durães.
Sim.
Veto mantido por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da mensagem de veto número 01/2022 em relação ao parágrafo único do artigo 14 da proposição de lei número 31/2022. Texto vetado. Artigo 14. Parágrafo único. Fica ressalvado o disposto no inciso 1º quando o veículo oficial for utilizado pelo prefeito municipal ou presidente da Câmara Municipal de Buritis, desde que o deslocamento ocorra dentro do território do município de Buritis. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, manifesto, mais uma vez, pela rejeição do veto, pelos motivos que fiz com relação ao inciso 1. Vejo que, nesse caso, houve a preocupação de ressalvar a hipótese de proibição do uso do veículo oficial quando se tratar dos chefes do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Os veículos de representação poderão ser utilizados para buscarem eles na residência, desde que nos limites do município. A redação, aliás, converge com o que já prevê na nossa lei orgânica que proíbe o vereador de fixar residência fora do município de Buritis. Logo, também o presidente da Câmara, bem como o artigo 103 da Lei Orgânica, exige que o prefeito fixe residência no município de Buritis. Ressalte-se que para qualquer finalidade que tenha interesse público devidamente justificado, fora dessa hipótese legal, o veículo oficial de representação ou até mesmo de serviço poderá ser utilizado em todo o território nacional, não sendo consistente as razões de veto do prefeito municipal para este inciso. Quero hoje também dizer que a matéria que está em pauta para votação vem trazer a regulamentação, Geudo, e moralização no que se refere ao uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo. Ademais, essa matéria foi muito discutida neste plenário, tivemos o apoio da maioria dos vereadores que primam pela moralidade administrativa e, como relatora hoje, mantenho o meu posicionamento. Essa praxe de usar o veículo oficial para levar e buscar o prefeito e seu irmão duas vezes por semana em Brasília com dinheiro público, isso tem que acabar. O erro está debaixo dos nossos olhos e muitos estão sendo coniventes. O prefeito vetou porque é cômodo, carro e diária por sua conta, há mais de 14 anos, e ainda alegam que o uso é exclusivamente de interesse público. E quando solicitamos um veículo, Geudo, para atender os estudantes universitários, alegam que não tem convênio, que tem que haver planejamento, que tem que haver gestão. Quando solicitamos veículos para alguns pacientes, muitas vezes ouvimos a justificativa que ora não tem o carro ou ora o município não faz essa rota. Mas o planejamento e a rota para buscar e levar o prefeito e seu irmão toda segunda-feira, seu Garcia, a Brasília, até a sua residência, aí tem carro. Carros e mais carros para ficar expostos na porta da prefeitura, fazendo propagandas, também tem. E muitos secretários, quando falamos isso aqui, ficam bravos com o vereador, ficam nervosos, brigam quando aconselhamos as pessoas a procurar os seus direitos ou a procurarem o Ministério Público, mas se calam. São omissos quando se trata do prefeito e do secretário de administração. Ninguém fala nada sobre o uso imoral perpetrado por eles. Quanto aos veículos oficiais, Flávio, fazem vista grossa. Buriti está parecendo que o gestor é dono dele, como foi falado aqui hoje na comissão, que usa dos bens públicos quando bem quer e a hora que quer. Vi muita gente cobrar aqui, Flávio, ir para a rede social, Geudo, ir para as ruas, gravar vídeos, mas quando se falava em política pública a nível federal, e eu fiquei até animada na época com tanto vídeo que eu vi, porém aqui, na nossa cidade, em Buriti, a imoralidade com a coisa pública, Dilma, está estampada no nosso rosto e muitos são omissos, são coniventes, não se manifestam, não falam nada e quando fala é para defender o que é indefensável. Dizer, prefeito, que essa noite sou contra o seu veto. Um prefeito com 4 mandatos, escolhido pelo povo, mas que devido à sua atitude hoje, decepcionou a muitos dos que o elegeram, pois teve a oportunidade de ter humildade e corrigir um erro que vem acontecendo há mais de 14 anos, mas que, porém, preferiu retaliar a alguns por não concordar com ele e insistir, Flávio, no veto, para que a praxe de usar do veículo oficial para benefício próprio continuasse acontecendo. E dizer, Branquinho, que as minhas palavras não são para ofender o nosso chefe do executivo, mas pelo contrário, o nosso voto é pautado pensando na ética do serviço público e para que haja a compreensão por parte dos agentes públicos em servir a população primando pelos princípios da administração pública. Precisava de falar isso aqui hoje mais uma vez, presidente. Meu muito obrigado, devolvo a palavra.
Votação nominal. Votação nominal, os vereadores que foram para manter o voto, vai votar sim. Quem for para rejeitar o voto, votarão o veto, melhor dizendo, votarão não. E dizer que eu também não vejo motivo para manter o veto, uma vez que, embora eu não utilize, né, eu moro a distante aqui do centro aqui da cidade, eu moro no distrito de São Pedro, a 38, alguns dizem que é 40 quilômetros, nunca medi ainda, mas é 38 a 40 quilômetros, eu não utilizo o veículo da Câmara para deslocar. Mas dizer que eu não vejo nenhuma ilegalidade nisso dentro do município, no âmbito municipal. Então, por esse motivo, eu voto também pela rejeição do veto. Não vejo motivo manter o veto. E como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Sim.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Não.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Santíssimo presidente, eu voto não e a Vânia já falou tudo, eu não tenho que falar mais nada, comum com as suas palavras, nova colega vereadora. Votar sim pela seriedade, votar sim para não gastar o dinheiro do nosso povo com esse transporte.
Como vota a vereadora Nilvia Prisco?
Senhor presidente, enquanto está na votação, ainda pode falar?
Não, agora é votação.
Tá, não, é porque o outro colega falou por isso.
Eu acho que pode
justificar o voto. Eu tenho o direito de justificar meu voto, excelentíssimo.
Justificar o voto da senhora, pode justificar o voto da senhora. Por que votar sim, por que votar não?
Se me permite, então. Eu só queria falar um pouco a respeito desse aqui, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós somos muito responsáveis.
Vereadora, só um pouquinho. Primeiro a senhora vota, aí só vai e justifica por que votou sim, por que votou não.
Tá ok, sim. Então, só quero dizer o porquê que eu voto. Nós somos sabedores que quem não chegou, o doutor quem não chegou aqui ontem na nossa cidade. E aqui nessa casa de leis, nós temos muitos que há muito tempo seguiu, acompanhou, votou e defendeu. Então, para mim, né, esse projeto, ele, né, tem um voto técnico e tem um voto político. Eu acredito que ele tenha entrado aqui nesta casa mais como político. Pela insatisfação dos relacionamentos de ambas, tanto do Executivo, né, para com esse Legislativo, como do Legislativo para o Executivo. O povo de Buritis votou em Dr. Ken, que vai completar, né, 16 anos agora, em 31 de dezembro de 2024, sabendo que ele tem uma residência aqui e que ele tem uma residência em Brasília. Né, e que sempre ele foi, né, tem as vindas e idas dele. Quanto ao secretário de administração, nós tivemos a oportunidade, um tempo atrás, ele foi convocado a estar aqui nesta Casa de Leis, né, e ele trouxe toda a documentação e foi apresentado aqui naquele dia, né, numa parte aqui da manhã, né, foi aqui nesse plenário, e ele trouxe a documentação. Foi feita uma denúncia no Ministério Público também, denúncia essa, né, que me parece também que está arquivada, quero até confirmar. Então, eu acredito que ele tem todos os relatórios, né, de ida, né, e vindas deles de lá para cá, sempre a serviço do município de Buritis. Então, hoje, faltando 2 anos, né, para um término, aonde o povo, né, sempre o escolheu e votou democraticamente, eu tenho que esse projeto, mas ele é político. Por isso, eu dei meu voto sim ao veto do Executivo. Devolvo a palavra e muito obrigada.
Como voto, vereador Osanã.
Nesse quesito especificamente, voto sim, senhor presidente, e justifico. Desde que o inciso 1, né, não foi vetado, foi derrubado o veto, eu não vejo justificativa, ainda que dentro dos limites do município, dá o poder de que se buscar prefeito e presidente de Câmara em casa. Então, já que não pode de maneira nenhuma, e concordo plenamente, eu acredito que, na minha convicção, nós devemos sim manter esse veto.
Como vota a vereadora professora Cibele?
Não, senhor presidente.
Vereadora Vânia?
Não, presidente.
Vereador Wendel Durães?
Eu voto sim, também justifico, tendo vista que foram faladas várias vezes aí, que são coniventes, são pessoas que apoiaram essa prática dentro do âmbito municipal. Eu acho muito injusto essa fala, porque nós estamos aqui há 2 anos, né? O prefeito, parece que, se não me engano, tem 14 anos que está no mandato aí à frente, também por essa Câmara, já passou várias vezes aqui, inclusive para vereadores de mandato de 3 anos, de 3 mandatos, aliás, e momento nenhum foi direcionado a matéria desse porte, como diz a nova colega Nilvia aqui. Então, por isso, eu não assumo essa culpa aí, como diz o outro, né? Acho que essa prática também é ilegal, se for visto do ponto de vista que, mesmo dentro do âmbito do município, eu também não faria, assim como falou, mas que tem legalidade, sim. E eu vejo a matéria mais política do que uma matéria de necessidade que vem somar ou desagregar para o município. Por isso, voto sim.
O resultado, 5-4, 5 para rejeitar o veto e 4 para manter o veto. Portanto, o veto foi... Como voto, vereador Flávio Galvão?
Voto não pela moralidade, senhor presidente, devolvo a palavra.
Agora sim, 5 votos pela rejeição e 4 votos, eu peço desculpa aí pelo transtorno aí, o que aconteceu. Dando sequência aqui, o resultado final, o itens 1 a 4, artigo 1º, rejeitado o veto. Artigo 5º, rejeitado o veto. Artigo 14, incisos 1º e parágrafo único, rejeitou também o veto. E artigo 14, inciso 6º, manteve o veto. Única discussão e votação da mensagem de veto total, número 02/2022. A proposição de lei número 32/2022 inclui a cavalgada do batom no calendário oficial de eventos do município de Buritis. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, para que a população entenda um pouco melhor, dizer que discutimos nesse momento um projeto de lei de autoria desta vereadora, do vereador Faguinho e da vereadora Cibele, para que inclua no calendário oficial de eventos do município a Cavalgada do Batom. E para que esta aconteça anualmente, sempre na primeira semana de novembro. Porém, o prefeito da nossa cidade também vetou o projeto de lei. Ou seja, ele foi contrário à proposta dessa vereadora e dos nossos colegas, com fundamento de que bastaria a representante da cavalgada, Mariluce, coordenadora, procurar diretamente o governo e este faria a inclusão no calendário somente por um decreto. E ainda alegando de forma infundada que a proposta dos parlamentares está gerando despesas. Ou seja, o prefeito, acredito eu, que se esquece qual é a função do vereador. Se esquece que nós temos a competência aqui, nessa Casa de Leis, de legislar, de fazer proposição e ainda se esquece que a população de Buritis, ela também tem o direito, Cláudia, de escolher o executivo para propor tal matéria ou escolher o legislativo. E se o prefeito alega que as inclusões poderiam ser feitas por decreto, eu pergunto, por que logo ao saber da matéria que aqui foi apresentada na época, não procurou essa coordenadora para rever? Mas não, preferiu causar todo um desgaste, porque até ele mesmo queria desvetar esse projeto aqui. E dizer que eu me senti muito honrada como mulher, principalmente por ter sido procurada por essas amazonas da cavalgada para que propuséssemos aqui respectiva matéria que tem o objetivo não apenas de incluir a cavalgada do batom no calendário de eventos, mas fortalecer este trabalho social, fomentar a cultura, promover a unidade entre as mulheres, como também somar e ajudar as instituições beneficentes. Mas o prefeito acredita que por capricho, como ele sempre faz, ou retaliação, vetou o nosso projeto com alegações de que não precisava disso, bastava fazer um decreto. E este é o problema, senhor prefeito. Nem sempre o senhor está em Buritis, na nossa cidade. E quando está, é a maior dificuldade se conseguir uma agenda no seu gabinete. Além, como eu disse, a população, volto a dizer, tem o direito de escolher ou poder executivo ou legislativo para propor tal matéria. Achei isso inadmissível, uma matéria tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativa para quem participa da prática da cavalgada e tem visão social. Outra alegação, como eu disse, ele tentou justificar que a nossa proposta geraria despesa. Mas acho que ficou bem esclarecido isso hoje, aqui nas comissões, para os vereadores, por se tratar de despesas quanto a publicações ou impressões, que já é de praxe da prefeitura de se fazer. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu só gostaria de dizer aqui a todas as nossas colegas da Cavalgada do Batom que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. E tenho muito orgulho de estar aqui sentada para defender também todas essas mulheres da Cavalgada do Batom. Eu gostaria de parabenizar o vereador Faguinha, a vereadora Vânia e também essa vereadora, a professora Cibele, por sermos autores deste projeto. E dizer que também que a Cavalgada do Batom, ela vem sendo elaborada pela Mariluce e toda a equipe. E que realmente é merecedora de ter, né, no nosso município, a Cavalgada do Batom como um momento primordial. Porque esse ano passado que teve a Cavalgada do Batom, a gente pôde ver muitas mulheres em cima dos seus cavalos e a multidão de pessoas da nossa cidade saindo daqui para poder estar lá prestigiando o evento. Então, bem mais que justo a cavalgada fazer parte aí, né, do nosso calendário. Devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigada.
Votação absoluta, votação nominal. Repito mais uma vez, manter o voto, vota sim para derrubada do veto. Manter o veto, desculpa. Vota sim para rejeição do veto, não. E começando comigo, né, como voto vereador professor Branquinho, voto não, voto para rejeição do veto. Como voto vereador Faguinho da Padaria?
Senhor presidente, esse eu vou votar para não manter o veto, derrubar o veto. Prefeito, tendo em vista que sou autor desse projeto também, vejo que não tem nenhum prejuízo ao município estar criando o dia no calendário do município.
Como voto o vereador Flávio Galvão?
Voto não, senhor presidente.
Como voto o vereador Geudo da Mariquita?
Eu voto não.
Como voto a vereadora Nilvia Prisco?
Eu voto não e quero justificar aqui. Dá só uma explicação também para a sociedade. Realmente, essa proposição ela foi, né, colocada aqui nessa casa de lei pelos vereadores, né, de autoria aí, que é a Cibele, a Vânia e o vereador Fagner. Né, nós votamos, né, favorável a ela. Assim, e esse veto chegou aqui até foi uma surpresa. Mas também foi como foi dito aqui, já pela vereadora que antecedeu, que o prefeito também depois teve, né, a intenção até de tirar o veto. Eu não sei o que, né, aconteceu lá, que esse veto veio aqui. Né, estudando o veto, eu tive algumas dúvidas e quero dizer assim, que é como a vereadora explicou. A colocação, né, no calendário, né, do município, são os eventos que as entidades, as instituições, as associações realizam, no decorrer, né, de muitos anos, que se torna uma tradição, elas podem sim ser colocadas através de um decreto, né, que estabelece aqui os eventos festivos e turísticos da cidade de Buchis. Eles podem procurar, até para deixar claro aqui, que podem procurar, né, a prefeitura, a sua secretaria que competente, né, pode ser aí da cultura e lazer. Porém, também, as pessoas podem sim também procurar o legislativo, sim, para entrar também com o pedido. Porque nós temos aqui um decreto aonde fica estabelecido o calendário. E só para dar uma explicação, em janeiro, por exemplo, tem a festa do carro de boi do Riacho Morto. Né? Em janeiro tem a Folia de Reis, Pernambuco e região. Tem a, em janeiro continua festa em honra a Deus para São Sebastião, Vila Maravilha. O fevereiro tem o carnaval, o março aniversário de Buritis, maio festa do pequeno produtor rural da Vila Rosa, maio festa do peão de rodeio do PA União do Gado Bravo, e assim sucessivamente até o dia 31 de dezembro do que fim do ano. Aqui são vários que tem aqui, Cavalgada do Raul, Rodeio Crioulo, Barqueada Ecológica, Festa de Aniversário da Vila Maravilha, Festa do Pernambuco, Festa Tradicional do PA Roseli Nunes, Festa da Comunidade da Copag Região, são vários. E esses aqui não tem lei, porque foram, as pessoas procuraram diretamente e foi incluído, como pode ser. Mas também não impeça ninguém de procurar um legislativo aqui dessa casa de lei e pedir para que entre também para se tornar um projeto lei. É que não precisa do projeto lei, mas a cavalgada, né, procurou os vereadores, entrou com o projeto, nós aprovamos e agora chegou esse veto. Estudando também, quando veio o veto aqui, eu vi, né, o artigo 3º que dá as despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. É, no relatório aqui, quando pede, na mensagem, está dizendo sobre essas despesas. Eu fiquei em dúvida, né? Procurei me informar, hoje de manhã o jurídico deu uma informação, procurei também mais umas duas pessoas, eles informaram que nós não podemos também aumentando, colocando despesa, né, aumentando as despesas para o município. Mas, mesmo com essa dúvida aqui nesse artigo 3º, né, eu vou votar contra o veto porque eu votei favorável, né, ao projeto e não vejo que isso aí traga prejuízo nenhum, porque é de direito de todas as pessoas incluir aquilo, né, que se acha no direito quando se torna uma festa tradição. Então é direito de toda pessoa, ou ir diretamente lá no executivo ou de procurar alguém aqui do legislativo. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Como voto, vereador Osanã?
Voto não, senhor presidente.
Como voto, vereadora professora Cibele?
Não.
Vereadora Vaninha, Vânia?
Pela rejeição do veto.
Vereador Wendel Durães?
Eu também voto não, pela rejeição.
A assessoria jurídica está dizendo que eu não votei, vou votar então. Meu voto é não, eu voto para rejeitar o veto. Ratificando aqui o meu voto. Então, 9 votos, o veto foi rejeitado por 9 votos e nenhum voto aí para manutenção. Dando sequência, única discussão e votação das indicações números 56, 57, 58, 59, 60, 61/2022, todas de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão das proposições, vereadora.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora dessas indicações, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, a indicação número 56, ela sugere ao Poder Executivo e à secretaria competente que seja colocado câmeras de segurança de frente ao canil, para que a gente possa estar olhando sobre a segurança dos animais e de toda a equipe que presta serviço no canil, né? Monitorar o espaço, principalmente dar visibilidade aos abandonos que acontecem ali de frente ao canil. Através dessas câmeras, a gente vai poder estar, né, fazendo esse trabalho junto à Polícia do Meio Ambiente para estar denunciando, né, cujos infratores que estão abandonando, né, cachorros ali na porta do canil. Aí tem a indicação número 57, que trata sobre o veículo do Conselho Tutelar, né? Na realidade, essa indicação ela foi apresentada no passado. Sempre que o Conselho Tutelar precisa do veículo, senhor presidente, depende da disponibilidade de um veículo da assistência social. Com essa indicação, foi apresentada e eu soube que foi disponibilizado o Fiat Uno novamente. Ele foi levado para o conserto e agora ele foi devolvido para o Conselho Tutelar. Só que, infelizmente, ele veio a estragar numa ida da zona rural, agora na semana passada. Porém, esse veículo é de urgência para o órgão, emergência, é uma necessidade muito grande. A gente se depara, senhor presidente, com inúmeros veículos novos na porta da prefeitura e a gente nunca vê o Conselho Tutelar com carro que realmente eles merecem. Senhor presidente, enquanto eu estiver aqui, eu lutarei pelo Conselho Tutelar, porque eu pude viver essa história durante quase 8 anos da minha vida, a importância que é o Conselho Tutelar no nosso município.
a importância que é as nossas crianças que vivem em vulnerabilidade. O quanto esses profissionais merecem um carro digno para eles trabalharem. Então, essa é a minha justificativa. Que possam fornecer um carro confortável para o Conselho Tutelar. Eu vou estar cobrando aqui toda segunda, vereadora Vaninha, até que esses profissionais possam receber esse carro. E as nossas crianças que vivem em vulnerabilidade possam ter também dignidade de andar num carro bom. Porque eu fico aqui lembrando que até a nossa própria casa, o abrigo que temos em Buritis, toda vez que lá também precisa de um carro, tem que ter ligar na ação social para pedir. Eu vou estar lembrando aqui que eu vou elaborar também uma indicação para que possa estar também passando um carro para atender a casa de passagem do nosso município. Também tem a indicação número 58, que trata-se, senhor presidente, da implantação de uma academia ao ar livre no bairro IP. E também a 59, que trata-se de uma implantação de uma academia ao ar livre no bairro Extrema. A justificativa é que precisa servir um incentivo à prática de atividade física e também por ser extremamente benéfico à saúde. E também temos aí a indicação número 60, que trata-se de uma construção de um banheiro na parte da frente do presídio. Senhor presidente, quem me procurou para estar colocando em prática essa indicação foi os próprios policiais penais, juntamente com o chefe, né, do presídio. Eles me relataram que ali na frente do presídio, nos dias de visitas, há um fluxo muito grande de pessoas e são muito cobrados em questão de banheiro pelos mesmos. Também temos a indicação 61, que trata-se da cobertura da quadra da escola Filomena. Quando falo cobertura, presidente, falo sobre a fechada totalmente dando acesso à escola, porque a quadra da escola municipal Filomena Campos, ela só é coberta no alto. E nós temos reclamações dos vizinhos que estão perdendo suas janelas, estão perdendo ali o teto de suas casas, seus portões todos amassados com boladas, que as pessoas, os adolescentes maiores, adultos, chutam a bola e acaba caindo no telhado dos vizinhos. Então, essa indicação sugere ao Poder Executivo que possa fechar a quadra da Escola Municipal Filomena Campos. Para segurança, até porque nós sabemos que aquela quadra aberta ali, ela corre um risco muito grande. Assim que eu comecei a trabalhar na Escola Filomena Campos, não é porque eu sou professora lá que eu estou aqui lutando, defendendo essa indicação. É porque já teve um momento, vereadora Vânia, de eu estar trabalhando na quadra e passar pessoas armadas apontando o revólver até para mim, ali dentro daquela quadra, e para os meus alunos. Então é mais para segurança. Eu acho mais que merecedor, porque nós temos aqui escolas de primeiro ao quinto ano excelentes, né? E a Escola Filomena também está tendo aí em primeiro lugar no ensino de educação no nosso município. Devo a palavra ao senhor presidente, conto com o apoio de todos os nobres colegas para que essas indicações possam passar.
Vou colocar as indicações de autoria da vereadora Cibele Freitas em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Todas as indicações aprovadas por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, acabei de receber aqui algumas mensagens de moradores da comunidade Barriguda 1. Diz o seguinte: mais uma vez estamos com problemas de atendimento médico aqui na Barriguda. Motivo: falta de água. Acho que o Geudo já falou isso aqui inúmeras vezes. Falta de água. Já foram desmarcados 2 atendimentos terça passada e amanhã não terá de novo. Foi desmarcado e ainda a escola liberou os alunos mais cedo porque não tinha água, Geudo, e não tinha lanche. Então, quero deixar essa reclamação aqui. O Geudo já falou muito sobre essa questão da água, sobre a Secretaria de Obras, que hoje também não sei quem é que está na pasta, porque a gente teve aí a infelicidade, a notícia ruim do nosso vice ter pedido exoneração do cargo de secretário de obras. Então, que o secretário de administração reveja essa situação, veja também com a nossa secretária de saúde essas reclamações que têm chegado constante no nosso gabinete. Dizer também que hoje recebi duas demandas que considero importantíssimas e quero solicitar do governo uma atenção. Primeiro, recebi uma ligação e um vídeo do senhor Marco Antônio, conhecido como Marcão, e demais moradores da sua região, Geudo, região dos Mangues, onde eles relatam um problema que houve na região, o qual quero cobrar do nosso secretário Douglas as devidas providências. Sei que o município é muito extenso, existem várias prioridades, porém essa demanda se trata de um serviço executado pela secretaria do senhor Douglas, o qual os moradores, quando da execução, o alertaram que não iria funcionar como de fato não funcionou. Para detalhar um pouco mais e dar mais compreensão, dizer que esse local onde foi feito o serviço fica próximo à fazenda do senhor Amador, do seu Arlindo, do senhor Nonô e da dona Terezinha Geudo. Existe um rio lá, o qual o secretário foi dar assistência com manilhamento, porém, como relatado pelos moradores, não fizeram calçamento do aterro, né? Não houve aquele madeiramento. E agora, com as últimas chuvas que deram, o local gerou um enorme cratera, uma erosão, impossibilitando todo o acesso ao local. O pessoal não está conseguindo transitar, passar com transporte de gado e muitas pessoas estão ali isoladas, pessoas idosas, crianças que precisam passar por ali, até mesmo para ir de encontro com o seu transporte. Enfim, o seu Marcão nos procurou, porque segundo ele já fez várias tentativas com o secretário e este disse que tem outras prioridades, né? Não consegue atender todo mundo a tempo e a hora. Então, quero pedir aí ao secretário que coloque a demanda deles também como prioridade, pois acredito que ele trabalhe não apenas com uma única frente de trabalho, motivo pelo qual solicito a vossa atenção quanto a essa reivindicação, que não é minha, da vereadora Vaninha, mas dos moradores da região dos Mangues. Dizer ainda ao governo que água, ela é vida. Muitas são as famílias do assentamento Cristo Redentor que também têm procurado nosso gabinete em busca de ajuda. Hoje eu tive aqui com o senhor Daniel, juntamente com o nosso presidente Branquinho, relatando as condições precárias e insalubres que eles têm vivido por falta de água. A prefeitura, uma vez por semana, conforme relatado por ele, atende aqueles assentados com o caminhão-pipa para suas necessidades básicas. Mas isso, Geudo, não é suficiente. Há mais de 3 anos, eles lutam por um poço artesiano para atender as mais de 22 famílias daquele assentamento, daquela região. E a Câmara de Buritis, dentro das suas possibilidades, sempre procurou fazer parcerias com o Executivo para resolver essa questão. Mas, infelizmente, não tivemos êxito. O governo exigiu deles uma área geodo comunitária. Os assentados relataram para mim e para o Branquinho que eles providenciaram, né, Branquinho, toda a documentação. O projeto de abastecimento foi feito, mas as famílias continuam à mercê, sem o apoio necessário, pois não possui condições financeiras para tal obra. Então, quero aqui solicitar do nosso governo municipal, através do seu secretariado, para que visitem aquelas famílias. Veja de perto, Geudo, o que é um trabalhador rural precisar de levar água para o gado e não ter, molhar suas plantações e não ter, até mesmo as suas necessidades básicas e não ter água nas suas torneiras. E nós, políticos, vamos virar as costas para essas pessoas? Vamos deixar de ouvir as suas demandas? Devemos, presidente, enquanto agente público, nos colocar no lugar deles e promover políticas públicas que ofereçam uma qualidade de vida melhor para esse povo. Talvez não vamos conseguir atender 100%, mas temos que pelo menos tentar fazer e dar o nosso melhor. Vemos tanto dinheiro, Flávio Galvão, sendo gasto com festas e mais festas. E eu não sou contra os eventos, pois sei que eles aquecem a economia local da nossa cidade. Sou a favor de que haja os eventos, sim, mas que também o governo oferte saúde e educação com qualidade de vida para todos. Oportunidade que quero deixar aqui a minha solidariedade com aquelas famílias. Agradecer o amigo Daniel, que sempre nos recebeu ali na sua comunidade com muito carinho, ao amigo Pedro e à Cíntia, e dizer que ainda esta semana estarei visitando a região dos Mangues. Conte com o nosso apoio. Também deixar um abraço, finalizando as nossas palavras, ao Lorival e a sua esposa Nena, que acabou de mandar mensagem no celular da vereadora e diz que acompanha sempre o nosso trabalho, tem sempre parabenizado o trabalho dessa vereadora. E também um abraço especial para o meu amigo Bastião e toda a sua família lá do Barro Vermelho. Meu muito obrigada, presidente. Boa noite. Obrigada a todos vocês pela presença neste plenário. Deus abençoe.
Mais uma vez, nessa noite, quero cumprimentar as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo até esse momento. Quero dirigir mais uma vez os meus cumprimentos aos meus conterrâneos lá no Distrito de São Pedro. Sei que tem várias pessoas nos vendo, né, via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho, nesse momento. Quero dizer que eu me sinto orgulhoso de poder representar não só Buritis como um todo, mas de poder representar o Distrito de São Pedro. Nesses três mandatos consecutivos, nós temos empenhado o máximo para fazer com que aquele lugarzinho pequenino, quando eu falo lugar pequeno, lugarzinho, não estou menosprezando, estou falando lugar pequeno, mas grandioso na sua importância na minha vida e na vida de muitas pessoas. Quanto nós temos lutado para transformar aquele lugar, a região como um todo, eu tenho dito aqui que o meio rural é um sofrimento para que você possa levar conquistas para o meio rural. Mas nós provamos que é possível. O Distrito de São Pedro se transformou e vem se transformando e se transformará com toda certeza em um lugar cada vez melhor. Então a vocês do Distrito de São Pedro que está me vendo nesse momento, saiba que terá sempre, até quando Deus permitir, um representante aqui nessa Casa de Leis para que nós possamos cobrar, reivindicar melhorias, porque nós precisamos muito mais, né? Como eu disse numa reunião anterior, mais da metade da nossa comunidade ainda sofre com poeira no período de seca e ainda sofre, vereadora Vânia, com lama no período de chuva. Então a nossa luta, ela não vai parar. A nossa luta, ela é incansável. E ela vai continuar. Dizer a vocês do Distrito de São Pedro que nós conseguimos mais R$500 mil com o deputado Paulo Abiacchio para calçamento, pavimentação no Distrito de São Pedro. E nós temos uma outra emenda que está aguardando somente a análise do projeto de R$250 mil com o deputado Gustavo Santana. Então estou muito feliz, muito satisfeito que em breve, via Codevasf, novas obras começarão no nosso distrito. Quero fazer uma cobrança aqui, essa cobrança dirigida ao Executivo, não vou dirigir ao Secretário de Obras, porque eu não sei mais quem é o Secretário de Obras. Quero pedir que possa trocar os refletores lá na quadra, do lado de fora da quadra poliesportiva. Aquela quadra mesmo que eu consegui com o deputado, na época, Marcos Pestana, né? A quadra tão bacana, tão importante, porque os jovens, o tempo inteiro que você vai ao distrito, as pessoas estão praticando esporte nessa quadra. Eu passo lá, eu fico imensamente orgulhoso, né? Porque realmente foi uma das conquistas que tem uma utilidade tremenda na nossa comunidade. Uma utilidade com uma finalidade social gigantesca. Porque as crianças, os jovens, não ficam mais na pracinha ali. Mas quando eles somem, você fala, estão lá na quadra jogando bola. Isso é muito bacana. Então fico muito feliz, muito satisfeito. E até hoje eu reconheço e agradeço ao ex-deputado federal Marcos Pestana, porque foi ele. Olha só que eu tenho um carinho imenso pelo meu deputado federal, Paulo Abiacchio. Mas eu não tiro o mérito de quem tem mérito. Eu reconheço quem merece reconhecimento. E o ex-deputado Marcos Pestana merece, porque foi ele que liberou essa emenda e tornou esse sonho possível, um sonho real, no Distrito de São Pedro. Então, nessa noite, eu quero pedir ao governo que possa trocar os refletores que queimou lá na quadra, do lado de fora da quadra, que clareia, ilumina as ruas, né? A rua que desce ali em frente à quadra, a rua que é logo na frente da quadra. Escuridão, muita escuridão, as pessoas lamentam muito, cobram muito, mulheres que passam por ali têm medo de passar a noite. Né? Então, esses refletores que estão lá em cima no teto da quadra, eles iluminam a frente da quadra. E aproveitando também, pedir ao governo também Eu sei que tem representante nos ouvindo também. Lá na caixa d'água do Distrito de São Pedro, parece que o nosso pedido é simples, mas é simples mesmo. É na simplicidade que você consegue conquistar e alegrar as pessoas. Às vezes, para algumas pessoas é coisa pequena, mas para outras pessoas são coisas grandiosas e importantes. No mandato do prefeito João do Caixão, esse vereador que vos fala, nós fizemos uma reforma na quadra, na caixa d'água no Distrito de São Pedro. E foi colocado refletores lá em cima na caixa, para clarear a frente da quadra, da caixa d'água. E hoje, esse refletor se encontra queimado. As pessoas que vão à noite pegar água lá, e falando em água, nós falamos que eles pegam por quê? Porque a água potável vem da serra. A água da torneira, ela é imbebível, como eu já falei várias vezes. Não queria nem mencionar esse assunto mais aqui. Mas a água da torneira não tem condições de você consumi-la para beber. Não tem condições nenhuma. E foram pessoas lá dizendo que a água tem muito cálcio, né? Então, os ossos do povo do Passa Três, então, se eles tomassem a água, seriam inquebráveis, né? Sendo que a água é imbebível. Então, cálcio, o negócio daquele é inadmissível falar que aquilo é cálcio. Eu, sinceramente, eu não acredito nunca que aquilo é cálcio. Então, portanto, é uma água que jamais poderá ser cobrada. Nós não somos contra a cobrança de uma água potável, uma água bacana. Ninguém é contra isso, não. Só que nós sabemos que para investir numa água bacana lá, uma água potável, é em torno de 3 a 5 milhões de reais. E a Copasa não tem essa pretensão de fazer esse investimento. Então é por isso que nós nos posicionamos contrário. Cobrar por um produto que não tem qualidade. Cobrar por algo que não pode ser consumido. Isso nós não concordaremos nunca. Saibam vocês aí do Distrito de São Pedro que está nos vendo nesse momento. Aproveitando esse momento, no gancho da minha fala, eu entrei nesse assunto porque tem que se entrar sim. Foi feita uma audiência pública lá na comunidade e a comunidade mostrou que é contrária. Que não aceita cobrar por uma água daquela. E esse vereador também não concorda em hipótese nenhuma que isso aconteça. Nós não deixaremos, ou pelo menos nós vamos manifestar sempre o contrário. Então, nessa noite, eu vou findar aqui as minhas palavras, mandando um abraço a todo o povo de Buritis, a todo o povo do Distrito de São Pedro do Passa Três. Vou reduzir aqui a minha fala aqui, dizendo aos professores que se vocês, professores, que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos vendo nesse momento, se vocês acharem que, que deva votar 5%, procure o sindicato, procure a pessoa do ERMI, e para uma conversa, talvez para uma reunião, porque daí nós vamos votar 5%. Porque eu não concordo que nós votemos isso. 5% eu não concordo. Eu concordo que haja diálogo que chegue ali acima dos 10% e de preferência que seja os 14,95%. Essa é a minha opinião abertamente, sem sombra de dúvida, porque eu não tenho que provar mais nada para ninguém que eu amo a minha profissão e que eu defendo a minha categoria. Eu não tenho que provar nada para ninguém sobre isso. Já mostrei e venho mostrando. Quando eu falo de professor, eu não estou falando aqui só da boca para fora, não. Eu estou vereador há 3 mandatos, mas eu sou professor. Às vezes eu discordo da falta de reconhecimento, eu discordo da não valorização, eu discordo de quanto o professor recebe. Isso eu discordo, mas nunca vou discordar da importância da profissão. Não tenho vergonha nenhuma, onde eu vou, eu falo, eu sou professor. Eu viajo para Belo Horizonte, eu sou professor. Eu vou para o Brasil, eu sou professor. Eu viajo lá para o Pantanal, que eu já fui, sou professor. Em qualquer lugar que eu tiver, eu sou professor. Estou vereador. Há 3 mandatos consecutivos, porque Deus tem honrado as nossas cobranças, tem honrado as nossas reivindicações. E vai continuar honrando. Porque quem defende o que tem que ser defendido, quem cobra o que tem que ser cobrado, merece ser reconduzido. Na defesa do povo, como sempre fiz e como sempre farei. Então, encerro aqui as minhas palavras nessa noite, abrindo a oportunidade para que os demais vereadores também possam fazer uso da palavra. Sabendo que, nessa democracia representativa, eu quero cada vez mais me tornar porta-voz do povo. Cada vez mais representar o povo. Hoje eu disse, vereador, eu falei para uma pessoa o seguinte, se for para que eu fique calado, se for para que eu não possa reivindicar, prefiro renunciar isso aqui, sair e largar essa cadeira para outra pessoa. Porque esse microfone aqui é para isso. É para dar voz àqueles que estão em casa que não tem voz, não tem vez de estar aqui. Pelo menos por enquanto não estão aqui. Né? Que podem pleitear o cargo, concorrer a uma eleição e também vir parar aqui também. Enquanto eles não estão aqui, eles nos colocaram aqui para que a gente possa representá-los. E é o que eu pretendo fazer sempre.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Bem, presidente, eu quero começar no momento cumprimentando o senhor Zé Baru lá no bairro Taboquinha. E em nome dele, quero cumprimentar todos os moradores do bairro Taboquinha. Santíssimo presidente, quero pegar um gancho da nobre colega vereadora, que no momento não está presente, mas falou a respeito da situação, da questão da dificuldade do PA Cristo Redentor, questão de água. Isso é uma situação que nós vem lutando junto a ela desde 2017, tentando parceria junto à prefeitura para que nós realmente
eliminar essa situação. Presidente anterior, Flávio Galvão, Faguinho da Padaria, todos tentaram esse acordo para que levasse água até essa população da Vila Maravilha. Estou falando com o domínio da palavra, que estão presentes, se eu estiver faltando com a verdade, me corrijam. A questão da Barriguda 1, nós estamos com um poço artesiano perfurado da Barriguda 1, há um ano e meio a população não tem condições de levar os cabos de energia e a tubulação para esse poço artesiano. Estão passando necessidade de água por falta de uma harmonia junto ao executivo. Então são as harmonias que deviam existir entre os poderes. Ele não está fazendo nada para o vereador, não. Esse poço artesiano, eu perfurei ele em 2020. Eles me entregaram ele no final de 2020 com bomba, só não tinha tubulação e afiação. Hoje fica em média hoje de uns 5 mil reais. Mas a comunidade não tem condições de colocar água lá. Já cheguei na casa de senhoras, ela abria a torneira dela, a pia cheia de vasilha, e você vê ela lamentar, não, chorar e dizer, meu filho, isso não é vida. E tentamos várias parcerias junto ao executivo, excelentíssimo prefeito, mas não conseguimos que ele realmente viesse se comover com a dificuldade da população. O que mais me deixa entristecido é nós sabermos que o recurso existe. O que falta chama-se humanidade. Humanidade. Isso me deixa muito entristecido. Muito entristecido. Porque eu vejo que um cidadão como esse nunca sofreu na vida. Eu acho que ele nunca foi numa roça, nem vai buscar uma espiga de milho para assar. Porque se ele tivesse sofrido no meio rural, ele teria piedade dessa população que está sofrendo por água. Eu furei alguns poços artesianos no município e queria ter poder para perfurar mais 10, 20 poços artesianos. Para que nós acabássemos com essa dificuldade. Água é vida, água é tudo. Aonde tem água, tem riqueza. E o mais doído, que é coisas pequenas, mas a população não tem condições de arcar com esse recurso. E muito menos eu teria esse dinheiro para ajudá-lo. Então, deixo aqui, na verdade, que o prefeito faça uma reflexão, que amoleça esse coração e atenda essa população com água. Três presidentes, e eu tenho certeza que o presidente professor Branquinho, se puder também, ele estará à disposição para matar a sede da população. O que falta são harmonia, humanidade. Falta um pouquinho de humanidade para que as coisas realmente caminhem de uma forma melhor. Que para você fazer uma gestão, não basta você ser só um gestor. Você tem que ter coração também para se colocar, se posicionar na situação daquele senhorzinho lá no meio rural que sofre dioturnamente para sobreviver. Mas, infelizmente, o nosso município sofre muito com esse lado de harmonia e humanidade que nós não temos junto às gestões que representam o povo. Quero falar um pouquinho também dos servidores da saúde. Iremos debruçar em cima desse requerimento, analisá-lo com carinho. Se necessário for, nobre colega vereador Flávio Galvão, sei que a sua excelência é servidor público também, nós vamos sim fazer coisas que nunca foi feita em Buritis. Nós vamos sustentar esse decreto do excelentíssimo prefeito para que ele respeite as pessoas como ser humano. Seria tão fácil fazer uma gestão participativa, ouvir a população. Nós não podemos ter mais gestão de coronel nesse mundo, não, gente. Acabou. Acabou. Ele foi escolhido na urna pela população. Mas Buritis é tão maravilhoso para se viver que a nossa população é tão humilde que ele é capaz de ser prejudicado, mas não é capaz de ir lá e ofender o nosso gestor. Então digo para vocês, nós representantes do povo, enquanto nós estivermos nessa cadeira que a população nos concedeu, nós temos que defender sim o direito da população. E estarei defendendo de pé e a ordem o tempo inteiro o direito da nossa população de Buritis. E peço a todos os vereadores, nós temos que unir mais. Essa casa tem um poder que o prefeito não sabe o poder que nós temos. O dia que nós realmente colocar o pé no barranco, esse prefeito começa a respeitar essa casa e vai atender a população de Buritis. E vai atender a população de Buritis. Nós estamos deixando muito no banho-maria. Eu acho que está na hora de nós fazer os papéis de vereador e cobrar mais. Cobrar mais. Se ele não atende a população, nós vamos procurar uma forma de buscar que ele vá atender a população, sim. E formas existem. Basta nós querermos tomar essas atitudes.
Fica à vontade, Flávio Galvão. Senhor presidente, quero fazer aqui mais uma cobrança aqui. Eu estou recebendo mensagens aqui sobre a Avenida São Vicente, ali esquina com a Rua Floresta. Tem um bueiro ali que está quebrado, acho que já tem uns 15 dias. Está muito perigoso. Tem uns cones lá, mas infelizmente tem vira e mexe cai um carro lá, uma moto, alguém pode machucar ali e ficar mais sério. Então eu peço aí o responsável pela pasta aí, que está aí, não sei se é o secretário de administração, que peça a equipe do Toninho para dar uma verificada lá e estar resolvendo aquele problema. Devolvo a parte, o vereador.
Presidente, estarei sempre à disposição. Estou findando minhas palavras, vou poder deixar também de... A nova colega vereadora não está presente, a Vânia, mas eu vou dar continuidade. Falei com o secretário de Estrada e Transporte hoje à tarde, o senhor Douglas Pirandella, a respeito da situação do Marcão, que eu já tinha me cobrado, e o Douglas estará tomando providência mais rápido possível para realmente atender a região dos Mangue, no qual a região, não a região do vereador Geudo, que nós somos vereador do município inteiro. Eu digo que nenhum vereador tem uma região dele. Nós somos vereador do município inteiro. E esse negócio de dominar, eu sou vereador do Vila Maravilha, não sou. Nós somos vereador do município inteiro, nós somos votados por toda a população de Buritis. Tá? Presidente, quero rogar a Deus a todos, agradecer a presença do público, agradecer os ouvintes da Clube FM e dizer que Deus nos dê paz, tranquilidade, que segunda-feira estaremos aqui discutindo muitos assuntos de grande relevância para o nosso município. Muitíssimo obrigado, senhor. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Só comunicando que eu estive no assentamento lá na Vila Maravilha, no ano 2019, se eu não me engano, e eu esqueci o nome do morador, ele me peça até desculpas, né? Naquele ano, a presidência da casa, a Câmara, vamos falar assim, para não falar que está fazendo propaganda, né, essa coisa toda, nós nos colocamos à disposição para somar, para sanar aquele problema da água, né? Problema da água lá no assentamento. Mas, infelizmente, eu acho que é Pedro o nome dele, ele sofreu um acidente, e daí ficou um pouco incomunicável, e era ele que eu estava mantendo contato para sanar esse problema. E daí o tempo passou, a presidência acabou e tal, e não teve como ajudá-lo. Mais uma vez, nós nos colocamos, né? A Câmara se coloca, vamos dizer assim, à disposição para que possa somar. Lembrando que essa possibilidade, ela é sempre possível quando há um diálogo, há uma parceria com o Executivo, né? Então, se caso o Executivo tiver esse interesse de sanar esse problema, a casa se coloca à disposição para estar somando. Lembrando que água é vida e é inadmissível que pessoas fiquem naquela situação em que, para ter água, o caminhão-pipa tem que deslocar até lá. Então, se puder resolver essa questão, a Câmara, mais uma vez, se coloca à disposição de poder somar, em nome dos vereadores, de somar na solução desse problema.
Pelotas, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Presidente, boa noite, nobres colegas, boa noite, presidente. Boa noite ao público que nos prestigia aqui. Boa noite também ao público que nos acompanha pela Clube FM e também pela TV Rainha do Vale. Só quero, em poucas palavras aqui, dizer a vocês que estou aqui para somar contra o decreto do prefeito, porque o nome já fala, né, que é direito adquirido. Então ninguém já é pelo trabalho, está no plano de carreira, estou aqui para somar com vocês. E tanto esse assunto quanto o do reajuste dos professores, creio que igual o ano passado houve um diálogo aí, acho que se nós que somos os portadores de voz do povo procurar, com certeza terá um diálogo aí e será resolvido esse problema aí. No mais, que todos tenham uma boa semana. Agradecer aqui também a presença do Helena ali, do senhor Antônio Garcia, que é um prazer ter vocês aqui. E precisando da gente, estamos sempre à disposição. Que todos tenham uma boa semana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Só para dizer que essa casa vai estar sempre defendendo o povo, como eu sempre falo. Agora eu esqueci o nome dele, a vereadora Vânia também disse que quer fazer uso da palavra. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Sumiu aqui um dos meus papéis. Como é que é o nome do senhor? Esqueci o nome dele. Antônio Garcia. Dizer que a pauta estava trancada por alguns motivos, a questão dos vetos, né? O que veio para a pauta hoje aqui não foi projeto de lei, né? Foi meras sugestões, são indicações ainda de 2022, que era da vereadora Cibele. Não veio nenhum projeto de lei. Mas nas próximas reuniões nós pautaremos... A presidência se compromete em pautar os projetos que estão aguardando ali para que serem pautados. A gente faz esse compromisso. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, é só apenas um minuto. Eu tentei, de todas as formas, não passar essa reivindicação aqui, até com o auxílio da colega aqui, para tentar falar na Secretaria de Saúde, mas não conseguimos contato com o coordenador do transporte, isso desde manhã. E é uma pessoa que eu sempre defendo neste plenário, falei com ele no final de semana, sobre uma paciente que tem uma doença chamada sarcoidose, uma doença rara. Além de vários outros problemas que ela tem, fez tratamento em Barretos por um bom tempo e agora faz tratamento em Brasília. Paciente, Flávio, de 62 anos de idade e que precisa de acompanhamento. Ela tem até o laudo que precisa de um acompanhante quanto das suas consultas. E eu, assim, fico surpresa porque o coordenador, amigo pessoal também da gente, falou comigo, vereador, isso é um direito dela. Se a paciente tem a consulta na terça-feira em Brasília, é direito dela de conseguir e de ter, de conseguir o carro, como foi disponibilizado, né, a vaga dela para ela ir, e também ter direito ao acompanhante. E ele se comprometeu que hoje estaria falando com a dona Silvânia, que é a irmã da acompanhante. E eu estou aqui só com 7 mensagens dela, que tentou falar com ele e não conseguiu. Fato é que amanhã ela tem a consulta, né? Além dos problemas dessas inflamações e de nódulos que ela tem em todo o seu corpo, né? Foi alegada aqui de úlcera, problema de úlcera, problema de Alzheimer, vários outros problemas. Isso é o que a irmã dela está me passando. Então, assim, quando se trata de questão de saúde, eu fico muito preocupada. E eu não gosto de expor problemas das pessoas aqui. Mas os familiares dessa paciente, Flávia, estão me ligando aqui sem parar. Vereadora, isso é inadmissível. E eu também acho. Como eu falei agora há pouco sobre a questão dos carros, de viajar e levar o prefeito, seu irmão, e ainda libera diária para os motoristas para levar, o que a acompanhante está reivindicando aqui, ora, neste momento, é o quê, Flávio? É apenas o acompanhante. Muito triste de eu estar relatando, eu não precisava disso, mas também eu não vou deixar passar em branco, porque a pessoa que me fez a cobrança confiou em mim. E eu confiei no coordenador. Então, se ele estiver me ouvindo, ou se a Secretaria de Saúde, seus representantes estiverem ouvindo, a consulta é amanhã, ainda dá tempo de liberar para que essa acompanhante, dona Silvana, possa acompanhar a dona Leni Maria, que pediu que citasse o nome dela, que é algo que eu não faço também. Mas é isso, me perdoe, porque eu já fiz o uso da palavra e pedi o seu tempo, presidente. É só questão do desabafo e que a Secretaria de Saúde reveja essas pequenas reclamações que chegam dia a dia aqui para nós e que não precisava da gente expor, mas infelizmente não tem o resultado devido, vamos falar. Obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu queria falar aqui sobre a questão da hidroginástica municipal no nosso município. Somos todos sabedores aí que eu tive a oportunidade, né, de estar à frente da piscina por muito tempo. E no ano passado eu fui cobrada por algumas alunas que necessitam dessa atividade. E a gente apresentou até indicação aqui para que o governo, junto à Secretaria de Saúde, retornasse às aulas de hidroginástica. Eu fui comunicada pela professora Patrícia, que hoje está à frente do projeto da Academia dos Idosos, da Melhor Idade, que retornará à hidroginástica, parece que no Clube Serbe. E fizeram, a prefeitura construiu uma piscina ali no centro de reabilitação. E essa piscina está lá parada, sem funcionamento. Então, eu gostaria de estar cobrando aqui da Secretaria de Saúde, junto ao Poder Executivo, que possa colocar essa piscina em prática e trabalhar a hidroterapia. Porque a hidroterapia ela é apenas para 1 ou 2 alunos dentro da água, porque a piscina ela ficou muito pequena, lá não cabe 5 pessoas. Então, eu gostaria de fazer esse pedido. Porque, senão, vai ficar uma piscina lá jogada, parada, sem funcionamento. Dinheiro jogado fora. E, na oportunidade, eu gostaria de parabenizar na pessoa da Ádila, técnica de enfermagem, que acompanha o pessoal para Barretos, dizer, Ádila, que essa Câmara aqui, você pode contar com ela, contar com esses vereadores, para o que for preciso. Nós sabemos aí do seu empenho nesse trabalho a Barretos, da sua luta e sua dedicação. Nós estamos aqui para somar junto com você, viu? Um grande abraço. E...
Vereadora Cibele, parabéns pelas palavras de Vossa Excelência. Eu também recebi a mesma reclamação no que se refere à questão da piscina. Há quanto tempo que se inaugurou o centro de reabilitação e as pessoas, os pacientes que são os mais necessitados pela hidroginástica estão lá sem fazer devido às adequações que precisam, cobertura do local. Dizer que sou presidente da Comissão de Saúde, por isso também sou muito procurada com questões rotineiras como essa e quero convidar a Vossa Excelência, não faz parte de comissão, mas para convidar e os demais membros da Comissão de Saúde para que visitemos mais vezes os setores da saúde e também, de forma especial, como foi relatado pela senhora, o centro de reabilitação, para a gente ver de perto essa questão das piscina, da piscina lá.
Vereador, eu faço questão de ir com a senhora, porque a gente tem que procurar saber se a piscina também está com água parada, fiscalizar como é que essa piscina está lá no momento. Porque não pode ter piscina parada com água, sem funcionamento, e se tem alguém, algum funcionário que está limpando em questão. Então, assim que a senhora ir, me comunique que eu, também, que eu, faço, eu tenho a maior honra de ir junto. Eu quero dizer à população que... Mais uma vez, o meu boa noite, que Deus possa abençoar, continuar abençoando cada um de nós, e principalmente as nossas famílias. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Eu só quero comunicar aqui, muitas vezes eu não concordo, espero aqui que a vereadora que me antecedeu, né, não me julgue por eu dar essa explicação aqui, que a gente estava conversando a respeito desse assunto que ela acabou de mencionar aqui. Então, assim, eu falei aqui que de 100%, se o município está atendendo 80%, eu tenho certeza que é um atendimento de excelência. Então, assim, muitas vezes eu não concordo como é colocado. É como se o município não estivesse fazendo nada. Nilvia, por isso que é puxa saco. Não, gente, nós temos que ser também mais conscientes. Temos sim que ser. Somos políticos, podemos ter as nossas diferenças quando chega na época da política. Né? Um pode ir para um lado, outro pode ir para o outro. Mas generalizar que o município também está falho, eu não concordo. Eu não concordo. Aí, vereadora, assim, ó, né, nós conversamos, né, eu até te falei que eu não gosto muito de ligar fora de horário, como também para os meninos, né? Mas o nome da paciente é Maria Leni, é Leni Maria da Silva Ferreira, porque aí a Fran está chegando em Belo Horizonte, por isso que ela não pôde atender muito rápido. Aí a Fran, que é a secretária de saúde, eu expliquei rapidinho, ela falou, né, que estava até falando com você, né, e ela foi e falou que, por exemplo assim, outra coisa também, o transporte, ele não foi negado. Estava havendo um conflito sobre o acompanhante. E ela me relatou também que a própria paciente falou que não precisaria de acompanhante. A filha fala sim que precisa. A irmã, parece que a irmã disse que precisa. Mas ela mandou o documento aqui, vereadora Vânia, né? Ela está chegando em Belo Horizonte. Eu acredito que está assinado pela secretária a paciente Leni Maria de Silva Ferreira, consulta amanhã, né? Às 11 horas, né, paciente tem consulta com dificuldades de andar, observação, vai pegar ela na rua Américo Vespúcio, 1215, Taboquinha, Regional, Hospital Regional de Taguatinga, a acompanhante chama Silvânia Maria. Então aqui, tá tudo certo, eu não estou entendendo por quê.
Concede a parte, vereadora.
Você entendeu? Então, igual nós estávamos falando.
Carlos acabou de me mandar a mensagem, a mesma que a secretária de saúde passou para a Vossa Excelência, constando que ela tem um acompanhante, pegar nesse mesmo endereço que a senhora me passou. Ele até falou assim para... que as pessoas às vezes falam demais. Eu falo demais mesmo, sabe, vereadora? Às vezes a acompanhante da paciente fala demais, mas um erro tem, nem que seja a falta de comunicação da pessoa responsável com a família. Porque está aqui a paciente e a irmã da paciente até agora sem nenhuma resposta. Então tem que haver comunicação dos setores também, né, com a questão dos pacientes e seus acompanhantes. Porque eu estou com um papel que fala que é acompanhante. Mas isso chegou ao conhecimento do paciente? Isso chegou ao conhecimento do acompanhante? Não chegou, porque se tivesse chegado, com certeza ela não estava aqui ligando 7 vezes para reclamar. Então, é bom que haja lá reunião e que as coisas melhorem mais, no sentido de que haja comunicação entre o setor e os pacientes. Devolvo a parte.
Vereadora Nilva, concede uma parte?
Sim.
O que pode estar acontecendo? O que acontece? Antigamente, as informações para os pacientes saíam da regulação. Hoje passou para os motoristas avisar os pacientes que hora que vão sair. Isso é uma falta de comunicação que eu entendi aqui, por quê? É, talvez o motorista que vai amanhã está viajando ainda, não chegou e não pegou a viagem dele lá no postão onde fica as viagens. Provavelmente isso é um erro de comunicação, porque o motorista que vai amanhã não chegou ainda e os pacientes não foram avisados. Esse pode ser um problema que aconteceu. Devolvo a parte, vereadora, obrigado.
Sim, não, o importante é que nós precisamos de saber que as coisas são resolvidas, são sim. Né? Elas nunca serão resolvidas 100%, nunca serão resolvidas 100%. É só isso que eu quero dizer, eu quero, né, aqui dizer isso, que a gente tem que ter um certo cuidado, mas é direito, né, e é discricionário de cada um de nós aqui ter a forma de trabalhar. Não estou indo contra a Vossa Excelência vereadora aí não, entendeu? Mas eu acredito, né, e tenho certeza que há o reconhecimento da população. Aí a senhora Leni Maria, né, tem a sua acompanhante que está indo com você, e sempre que precisar, é só ir na regulação, procurar as partes lá, que com certeza vocês serão servidos como está sendo agora. Parabéns aí à saúde, né, a toda a equipe da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Sem matérias para anunciar até o momento. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele, presente. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da terceira reunião ordinária a realizar-se no dia 23 de fevereiro de 2023. O mais muito boa noite, uma excelente noite para todos. Até mais.